Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você aí que tá ouvindo a gente? Tudo show de bola? Tudo na paz?
Oi, gente, aqui é o Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Pois é, voltamos aqui, né, pro nosso podcast. A gente voltou, mas não voltou tanto assim, tá? Esse podcast aqui e outros podcasts que vão ser lançados sobre WandaVision são reviews que a gente fez lá no nosso canal no youtube.com/podpop e que a gente também transformou em podcast, caso você não seja inscrito, caso você não goste de assistir vídeos longos no YouTube.
Nesse vídeo a gente vai teorizar, vai comentar os episódios.
Toda segunda-feira vai estar aqui, continue ouvindo a gente.
Fica ligado porque a conversa tá muito bacana.
Bora começar então. Olá, minha gente, meu nome é Igor e começa agora mais uma crítica maravilhosa de WandaVision aqui no canal. E essa semana estamos aqui para falar do episódio 4 da série, o episódio que se chama... não lembro o nome. Vamos falar aqui, como sempre, como a gente já fez nas duas últimas semanas, com spoilers. Então, se você não assistiu, não continue esse vídeo. Como sempre, eu não estou sozinho, estou aqui com meu irmão. Dá oi pro pessoal, meu irmão.
Olá, pessoas, estou aqui de volta com a minha participação especial.
Então, vamos lá pra falar, porque tem muita coisa pra ser falada. Bem, vamos começar falando do começo. Eu não sei o que você achou, meu irmão, mas eu gostei bastante da gente ser introduzido nesse universo do que tá acontecendo fora daquela cúpula, né, do mundo, da Wanda e do Visão, pelos
finalmente.
E eu gostei de ser introduzido pelos olhos da Mônica Rambeau, da gente conhecer essa personagem, e a gente conhecer o mundo exterior a partir dos olhos dela, num momento que ficou marcado, que foi o momento do blip, né? Eu achei muito interessante a gente ver o que tá acontecendo pelos olhos dela. Não sei o que você achou, eu achei bem legal.
Eu já tinha certeza que a Tiana Paris, que é a atriz que faz a Mônica Rambeau, era muito fodida, mas assim, esse episódio, ela mostrou que ela, assim, foi a escolha perfeita, porque eu já tô imaginando ela contracenando com Brie Larson. O que eu achei que foi muito incrível dessa abertura desse episódio específico foi que ele explicou muita coisa, tipo, sei lá, em 2-3 minutos, talvez, né? Foi o episódio que eu senti que foi mais didático, apontando, tipo, você é esse personagem, ele é aquele personagem, eu estava aqui, né?
Tava explicando o que tinha acontecido pra gente, né? Principalmente no começo,
isso,
né?
exatamente. Uhum. E eu acho que até serviu pra gente lembrar um pouco também onde é que a gente tava.
E também pra introduzir a nova personagem, né? Muita gente não sabe quem ela era, né? E a gente sabia, porque a gente...
a maioria, né? Só quem sabe é quem acompanha um pouquinho o HQ, né?
Sim, exato. Ficou meio maçante no começo, porque é muita informação, tanto que você tem que ficar meio pausando, caramba, o que ele falou aqui e tal, que são informações importantes. Mas era uma maneira de introduzir a personagem da Mônica Rambeau pra gente entender como que ela entrou naquela situação, né? Achei bacana.
Me fez arrepiar? Vozinha de Capitã Marvel no fundo, chamando ela de encrenca.
Ah, sim, ela lembrando,
meu Deus,
né?
Aquele off, gente, foi muito incrível, porque
é pro pessoal...
ligou muito, né, os filmes.
Pro pessoal que assistiu o Capitão Marvel, caramba, então ela é a menininha que tava...
Exato.
Lá e tal. Eu achei bem
sensacional,
legal.
Sensacional, achei incrível. E assim, de novo, prova que a série WandaVision é um presente para os fãs. Quem acompanha todo o universo, meu, pega cada coisinha e eu acho que a experiência é muito mais imersiva. Isso que é legal, né? Isso que é legal.
Esse episódio mostrou que, a partir de agora, gente, é isso. 10 anos. Quem não assistiu já
é isso,
era,
acompanha,
galera.
Acompanha. Quem não acompanha, meu filho, corre atrás.
Não tem como você seguir a série se você não entende o que aconteceu. Então, gostei bastante dessa introdução dela, da gente conhecer ela. Eu nunca imaginei que no WandaVision eles parariam um tempo pra introduzir a Mônica Rambeau, porque parece que ela vai ser uma personagem importante pro futuro
ela vai ser bem importante.
Da série. Eu gostei de eles explicarem rapidamente de onde que veio a S.W.O.R.D., né? Que a mãe dela meio que foi uma das criadoras, e o que que eles lidam ali, igual você falou no episódio passado, lá no nosso vídeo passado, contando que eles lidam com o negócio espacial, só que aí ela tinha que ficar na Terra pra cuidar das coisas da Terra, porque ela tava meio que de castigo. Isso daí foi muito rápido pra gente já sacar o que que tava acontecendo, pra já ligar, conectar com o plot da cidade de Westview. Eu achei bem interessante, e eu achei legal, tipo, também eles mostrarem o outro lado do blip, né? Porque no Homem-Aranha a gente vê um lado, só que um lado meio de comédia, meio engraçado, todo mundo voltando ali na escola, mas agora a gente vê um lado mais sério, e as pessoas que, tipo, tinham familiares e morreram os familiares nesse tempo, o que aconteceu com elas? Foi bem legal.
Foi muita informação em 20 minutos.
Sim, isso é
real. E assim, do momento que a gente pega a Rambeau acordando e vai até ela entrar pra sala lá e receber a missão, ela dá muita informação, muita informação. Nesse meio tempo a gente sabe que ela é fodona ali dentro, ela não é qualquer uma, ela cresceu ali, então ela sabe de tudo, conhece tudo. Ela está acostumada em fazer missões espaciais, tanto que ela fica puta de ficar na Terra. Eles já colocaram a Rambo, a Mônica Rambo, num patamar de tipo, ó, presta atenção nessa mulher que ela é foda, ela já é capitã, ela já chefia as coisas e tal. E agora a gente vai entender o impacto que ela vai ter nessa história, porque ela vai ser a única que teve contato com o universo da Wanda e saiu pra contar
sim,
a história,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Então ela vai ser o pivô, assim, da série. Isso que vai ser foda. Por isso que eles gastaram, entre aspas, né, tanto tempo pra gente poder conhecer melhor, porque a partir do próximo episódio, ela vai ser uma peça muito chave, muito chave.
Sim.
E por falar em peça chave, a gente tem a introdução de uma personagem que a gente já viu nos filmes, né, que é a Darcy.
Falando da Darcy, já vou falar do Jimmy também, o policial, que são duas peças muito importantes pra gente entender o que tava realmente acontecendo. Acho que aquela cena, a cena que a Mônica entra no domo, né, é uma cena muito legal porque a gente entende o que aquele domo tá fazendo, que não é só uma realidade ali dentro, mas também tá afetando as pessoas fora. As pessoas que estão lá fora esquecem das pessoas que estão lá dentro, como se nada tivesse acontecido. Então é uma força extremamente forte que a gente só sabe disso pela fala do Jimmy, né? E também
sim,
por conta da Darcy. A Darcy é aquela cientista, aquela personagem que entra pra conseguir explicar pra gente o que tá acontecendo. E uma coisa que eu gostei muito desses dois que eles introduziram pra essa série foi a metalinguagem, ainda mais, né? Porque a série já era uma metalinguagem, né? É uma realidade paralela, onde são séries diferentes, televisão de cada década. Mas aqui a gente cria outra metalinguagem porque os caras se tornam a gente. Eles estão formando
estão
as
se
teorias.
Perguntando. O que eu achei muito legal foi aquela cena que a Darcy pergunta, tipo, mas por que que tá 50, 60, 70? Não é pra me divertir. Tipo,
exato.
Tem algum significado aqui.
E ele anotando o negócio, tipo, por que que é hexágono? Quem são as pessoas? E eles marcando cada pessoa, quem faz cada papel. Eu achei muito foda essa. Porque era o que a gente tava fazendo. A gente tava imaginando exatamente isso.
Exatamente.
Eu achei
e
muito
aí é o
legal.
Tipo, é o tipo de episódio que a gente tem que assistir de novo, porque quando a gente dá um pause na parede, a única personagem que eles não têm informação nenhuma é a Agnes.
Isso. Eu achei bem interessante, não sei se você percebeu isso, mas quando aparece o Jimmy, ele fala que ele se ligou ali naquela cidade porque ele tava levando uma pessoa que tava presa, né? Uma pessoa
não,
que tava...
Não, não, ele tava... Programa de proteção à testemunha.
Isso, programa
ele
de proteção à testemunha.
Ele está protegendo uma testemunha, isso.
E essa pessoa, e essa testemunha sumiu, né? Então pode ser que seja a Agnes, pode ser que seja alguém ali dentro que ninguém sabe, né? Porque ele fala que a pessoa desapareceu do nada e todas as pessoas que eram familiares dela esqueceram dela. Então pode ser que seja a Agnes, a gente não sabe. E quando eles estão assistindo, a Darcy e o Jimmy estão assistindo a série, é tipo a gente assistindo a série também.
É
falando,
a gente,
caramba,
é. Ela
muito legal.
Comendo a batatinha, tipo, mãe, agora o que tá acontecendo? Ela é emocionada porque a Wanda ficou grávida e tal. O que eu achei legal foi a maneira como eles costuraram tudo, porque quando anunciaram o elenco na época, eu falei, meu, como é que eles vão enfiar esse cara do Homem-Formiga, ela de Thor, tipo, nada a ver, nada a ver, nada a ver. E aí a maneira como ela já entrou no episódio, você já fica, aí tem coisa, ela vai... E aí o que eu acho legal também, ela já estabelece como ela está no universo agora, né? Porque eles falam, na hora que ela chega lá no acampamento da SWORD, eles falam, a senhora Darcy, né? Ela corrige, ela fala, senhora não, doutora Darcy.
É, então, ela tipo, terminou o doutorado.
Ela já tá num patamar muito acima, assim, tanto que ela foi sem a Jane, né? Ela
porque
tá ali sozinha e tal.
No Thor ela era estagiária da Jane, agora
isso,
ela é doutora.
Isso, tanto que ela trabalhava de graça, nem recebia e tal. Uma coisa que me chama atenção, ela não comentou que deu certo, né, a interferência deles.
É, sim.
Ele falou, e aí? Ela, não deu certo e tal, porque ela, provavelmente ela quer segurar algumas informações pra ela, pra ver se ela consegue juntar as peças ali, sem precisar ficar falando muito pros outros.
Mas o Jimmy acaba percebendo essa interferência que o mundo exterior tem quando dá o segundo glitch nos anos 70, né, que aconteceu com a gente quando a Geraldine tá lá, que é a Mônica Rambeau,
ele tá junto,
ele também percebe, né, mas ela percebe mais. O que eu achei muito interessante é que o que me pareceu foi que o blip, o estalo lá do Hulk, da volta, e o que ela fala, né, porque ela entende dos raios lá, de radiação e tal, o que apareceu é que o blip mexeu com a vida das pessoas que voltaram, mas também mexeu com os supers, né, com os supers poderosos que ficaram, exato. Tanto que ela falou que a radiação que tava lá era uma radiação de Big Bang, de criação do universo, que pode ter vindo
não,
do blip.
Quem disse isso foi o diretor.
O diretor falou.
O que ela falou foi, o cara perguntou, mas pelo que eu saiba, essa radiação não é perigosa. Ela falou assim, então, ainda não é perigosa.
Sim.
Então ela já estudou de um jeito que ela sabe que aquilo pode chegar numa coisa mais perigosa.
Me pareceu que o blip alterou os poderes da Wanda, né? O Kevin Feige falou que eles vão evoluir os poderes dela aos poucos, porque no poder dela é esse mesmo, de criar probabilidades diferentes e tal. Mas o que pareceu é que o Blip deve ter alterado o poder da Wanda e dado mais poder pra ela mesmo. Porque a gente descobre que, mano, é ela que tá criando o bagulho, né? Ela que criou aquilo tudo. Eu acho que pode ter alguma pessoa por trás controlando a mente dela.
Então, né? Eu acho que talvez o como a gente já tenha pelo menos um vislumbre, porque a gente viu que ela tá usando o cadáver do Visão, né? Pelo que eu entendi, ela precisa meio que de um meio, né? De um corpo pra ela poder colocar a magia. Tanto que quem tá lá dentro não são pessoas fictícias, são pessoas que existem, são moradores dessa cidade, que ela usa eles pra criar essa realidade.
O que eu falei de como não é o que ela precisa, eu falei como que os poderes dela chegaram nesse nível, entendeu? A gente não sabe como que chegou, se foi realmente o Blip, se foi uma pessoa que tá ali, como você falou, a Agnes é uma bruxa, vai que é ela que tá dando mais poder pra Wanda e tal. O que eu entendi é exatamente isso, ela realmente precisa de um corpo mesmo, porque o Visão, ela pegou o corpo
matéria,
do Visão.
Né? Porque eu acho que ela não cria matéria do nada, né?
Sim. E o que eu achei bem legal, nessa, falando dessa cena específica que aparece o corpo do Visão, que ali dá uma virada de um jeito que, tipo, mano, você fica aterrorizado, assim. Vira um bagulho de terror, uma série que era tão engraçada, que tava comédia,
ela,
era mistério,
ela fica assustada,
terror.
Né?
E que eu falei de que eu acho que pode ter uma pessoa controlando, porque no momento que ela exclui a Geraldine, a Mônica Rambeau, daquele universo, ela fica meio assim, tipo, caramba, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu fiz? Ela fica meio com remorso, né? Então, eu não sei se é ela, mas eu entendo também que numa cena seguinte a gente vê ele querendo sair de lá, falando, ah, a gente precisa sair daqui, e ela fala, não, a gente não pode sair daqui. Eu entendo que, tipo, ela sabe que se ela sair de lá, ela vai perder o amor da vida dela.
Tem uma fala da Darcy que ela tá lá falando, puta, meu, aconteceu de novo. Seja lá quem esteja controlando isso aqui, tá deixando a gente ver parte da história. Alguém está censurando algumas partes. Pensando nas HQs, a Agnes, ela é uma bruxa e tal, mas ela não ajuda a Wanda porque ela é boazinha. Né, ela quer algo em troca. A Agnes pode estar ali, a Agatha, né, no caso, meio que controlando a Wanda, ou então ensinando a Wanda, como se fosse uma simulação. Talvez seja por isso que a Wanda, durante esse tempo que ela tá em Westview, os poderes dela estão, né, evoluindo.
Eu vou falar a minha opinião, que eu acho que seria mais interessante. Eu acho que seria mais interessante a Agnes ser só um easter egg mesmo. E eu acho que seria mais interessante ser a Wanda fazendo isso. Porque eu acho que a gente teria uma construção melhor da Wanda. Porque esse negócio de ser meio dúbio é um negócio muito rico pra um personagem que é um herói, que é um vingador. É muito interessante a gente pegar esse lado de uma pessoa assim. Você vê que ela não é nem tão boa e nem tão ruim. Você entende os dois lados dela, assim.
Entende as razões, né?
Isso.
Motivando ela a fazer isso.
Eu acho que o personagem fica mais aprofundado e o fato de ser ela ficaria bem bacana. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas o que me pareceu é que o Visão tá querendo sair dessa realidade, tanto pela cena final e pelos detalhes
pela
da
cena
atuação.
Final, o olhar dele.
O olhar, a risada falsa. E seria muito interessante a gente ver esse embate entre os dois. Ela tendo que aceitar que, meu, você realmente perdeu o seu amor e é
tipo,
isso.
Tipo, eu morri. Assim,
exato.
Eu morri, né? Eu não acho que a Agnes esteja controlando. Eu acho que a Agnes, ela tá, tipo, é uma mentora, eu acho que ela tá ensinando a Wanda a evoluir os poderes.
Mesmo tendo aquela cena no episódio passado dela com medo da Mônica Rambeau fazer alguma coisa, ela falando pro pessoal disfarçar, mesmo com isso, você acha que ela tá controlando ainda, tá ajudando a Wanda?
Porque pensa, se ela realmente é uma mentora, ela precisa daquela realidade paralela pra Wanda ir usando os poderes dela, tipo, mudando de década, criando coisas novas e tal, não. Senão o poder dela não evolui, então pra ela não é benefício que aquela realidade se quebre. E aí talvez eu acho que ela seja a censora, entre aspas. Então ela seja a pessoa que ela tá segurando as cenas mais fortes. Eu acho que a Wanda, ela vai ser um personagem cinza. Eu acho que vai ter uma vibe meio vilanesca. Mas eu acho que ela vai encontrar meio que uma aliada. Sabe? Tipo, aquele momento que tipo, ah, eu vou pros Vingadores. Ou eu vou com essa bruxa aqui que pode me ensinar um monte de coisa. E assim, talvez eu consiga até ressuscitar o Visão, sabe? Eu acho que vai ser nesse sentido, assim. Entre ela se manter meio que vilanesca. Ou ela voltar pra aquela vidinha dela de heroína e aí ter que aceitar que o Visão morreu, aceitar que ela não tem filho nenhum e tal, entendeu?
A gente não tem ainda respostas, né? Aqui nesse episódio eles deram algumas respostas que ajudou muito. Bem bacana eles já colocarem no meio da temporada.
Sim, foi bem útil, é.
Porque provavelmente se aguentasse mais uns 2-3 episódios só com sitcom, o pessoal
ia ficar maçante.
Exato, ia ficar maçante. Achei legal eles darem
essa resposta. E assim, ficou muito Marvel, né?
Sim, total Marvel.
Só um adendo rapidinho. Ficou muito Marvel, tipo...
Total.
A fotografia desse episódio é filme de Marvel, assim.
Sim, sim.
O carro chegando, ela, né? Eu acho que foi muito, muito, muito legal.
Você voltou pra aquele universo dos Vingadores.
Voltamos
aquele universo
dos Vingadores, exato.
Bem legal.
E o que eu achei, que eu achei legal foi que eles estabeleceram o escopo da SWORD, né?
Sim, sim.
A gente viu que é uma coisa realmente grande, é um negócio que, tipo, eles têm uma influência e tal.
E pode ter influência no futuro também, né? Provavelmente vai ter. Igual eu falei, deu resposta, mas achei legal que eles deixaram bastante coisa aberta. Como você falou das décadas, a gente não sabe por que que ela tá pulando as décadas. Quem é que tá pulando, né? Por que que ela não fez só numa década só, passando direto? O que que ela
tudo,
tá fazendo?
É.
E por que que o tempo lá passa diferente do tempo daqui, né? Cada dia era uma sitcom, né? Então 24 horas era 10 anos. Por que que ela tá fazendo? Ninguém sabe por quê. Eu achei legal que, tipo, ao mesmo tempo respondeu, mas não respondeu, né? Foi bem legal.
É assim, o que eu curti muito nesse episódio é que a Darcy entrega muitas respostas. Então, tipo, é legal a gente assistir porque ela vai entregando muitas respostas. Em uma das falas dela, ela comenta: em todas as vezes que a gente assistiu essas cenas, isso aqui agora está diferente. Então, pelo que ela fala, fica se repetindo os episódios, né? Alguns episódios vão se repetindo ali, né? Eu acho que isso ajuda muito a gente a entender que realmente o que está sendo transmitido pra eles não é necessariamente tudo que está acontecendo lá dentro.
É, tanto que a gente está assistindo a série e vê mais coisas do que eles, né? A gente percebeu pelos glitches, né? Eles dão glitch, sendo que a gente viu o que aconteceu no glitch.
A gente
então,
viu, é.
Então
exatamente.
É diferente, né? Eu achei legal. Acho que a série tá melhorando. Eu acho que esse foi o melhor episódio pra mim da série até agora, mas
é sempre
foi
assim,
bom.
Né? O episódio da semana, tipo, não, esse é o melhor. Nota,
mas
meu
eu acho
céu.
Que foi muito bom exatamente por conta dos anteriores. Se não tivesse anteriores, esse não seria tão bom como foi.
Também acho. Eu acho que a partir de agora vai ser tipo isso, né? A gente fica um pouco fora,
sim.
Aí volta pra sitcom, fica um pouco fora, volta.
E agora a gente já sabendo o que tá acontecendo, vai ser bacana a gente ver esse embate do Visão com a Wanda. Porque eu acho que agora ele sacou que ele tá preso ali, ele quer sair. Mas ao mesmo tempo a gente sabe também se ele sair, ele morre, né? Então...
É, desde o episódio passado ele já tá um pouco com a pulga atrás da orelha, né? Querendo entender.
É, ele tava investigando, né? Então é isso, meu querido e minha querida. Se você assistiu até aqui, já deixa o like, comenta aqui embaixo também se você concorda com a gente, se você discorda, o que você achou do episódio 4. Semana que vem estaremos de volta falando do episódio 5. Não esquece de visitar o nosso site, podpower.com.br. Tem vários conteúdos bacanas. Você postou conteúdo, meu irmão, sobre o episódio 4 já?
Sobre o episódio 4 ainda não, porque eu acabei de assistir, né? E são quase 2 horas da manhã.
No dia da gravação agora, sexta-feira, tá, galera? Mas pode ser que na segunda, no dia que você está assistindo, já tenha lançado.
Ah, não, já vai estar, com certeza, isso, com certeza.
Beleza. Então não esquece de se inscrever também aqui no canal, apertar o sininho, que aqui tem vídeo toda semana, segunda e quinta. E é isso. Dá tchau aí pro pessoal, meu irmão.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.